Hospitais e estabelecimentos de saúde estão preocupados com as consequências para o sistema de saúde em função da lei que regulamenta o piso salarial de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, auxiliares e também de parteiras. Para entender melhor este assunto, nós estamos ao vivo aqui na CBN Maringá, no estúdio da CBN Maringá, com o presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Maringá, Dr. Antônio Carlos Nardi, está aqui ao vivo com a gente. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, nós é que agradecemos, em nome de todos os hospitais e prestadores de serviços de saúde de Maringá, região, do estado do Paraná e do Brasil todo, com quem nós temos tido este intercâmbio na discussão desde a apresentação deste projeto de lei até agora, a última quinta-feira, quando foi promulgada a lei vigente no país.
O senhor explica para a gente, então, o que, que diz essa lei, o que, que vai mudar com essa lei?
Com toda certeza, essa é uma discussão que vem há anos. Eu ainda era secretário de saúde e isso já era discutido. E agora, como gestor hospitalar, nós temos que ressaltar duas questões. Primeiro, a valorização da categoria da enfermagem. Acredito que não se pode, em hipótese alguma, pensar em fazer saúde sem auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e as enfermeiras como um todo. Isto é uma coisa que está posta para todos nós, gestores de todas as esferas, não só da esfera pública, de hospitais públicos e filantrópicos, como os nossos hospitais em Maringá, como o Hospital Santa Rita, onde eu atuo, que é uma instituição 100% SUS, mas também as Santas Casas que nós temos em todo o Brasil. Nós podemos ter desassistência de saúde de tudo, mas não podemos esquecer que no histórico da saúde brasileira, as misericórdias, como eram chamadas e ainda o são, estão presentes em todo o território nacional. E todos além dos hospitais privados, particulares, que ao início de ano e para se fazer uma gestão responsável, temos, é claro, que também trabalhar com contratos e orçamentos. E isso implica receitas e implica despesas, de uma forma geral, com força de trabalho, com materiais médicos hospitalares, com reposições de equipamentos e todo o efetivo para se fazer saúde com qualidade, e que é o que todos procuram fazer, independente de que esfera esteja. E esta lei também incide sobre estados, municípios e mesmo a União a partir de janeiro do ano que vem, Luciana.
Ah, então essa lei não incide sobre o planejamento dos hospitais esse ano? Só a partir do ano que vem?
Dos hospitais, ela já implica de imediato. Ela de imediato? Não está implicando somente nos poderes públicos, federal, estadual e municipais. Por quê? Devido à lei eleitoral e aos planos plurianuais e orçamentos aprovados na Câmara, Senado, nas câmaras municipais, elas não estavam contempladas, então tem que ser apontado, e é esta a grande discussão e a grande defesa que estamos fazendo. Defendemos o mérito e valorizamos a atuação do trabalho do enfermeiro nas nossas frentes. Sim. E são indispensáveis.
Certo.
Porém, você, quando cria uma determinada lei, você pode criar para você. Eu determino na minha instituição este limite. Para isso, nós somos sindicato dos hospitais e estabelecimentos de serviços de saúde. Para isso, existem estas instituições que fazem negociações coletivas de trabalho com os sindicatos laborais das categorias laborais. E estas convenções, elas normalmente ocorrem em abril de todos os anos.
Para valer depois...
Para ser vigente os reajustes, os percentuais, e este impacto é absorvido por todas as instituições. E esta lei promulgada agora, ela veio atropelando... As convenções coletivas realizadas Brasil inteiro pelas categorias econômicas, nos casos, os hospitais privados, públicos, beneficentes e filantrópicos e misericórdias.
É uma lei do Executivo ou do Legislativo Federal?
É uma lei do Executivo aprovada primeiramente no Senado da República, posteriormente, isto em novembro de 2021, aprovada no Senado, veio à Câmara Federal para aprovação, passando pelas comissões da Câmara e votada no Pleno, aprovada, mas não apontada a fonte de receita para quem vai ser onerado. No caso, hospitais, clínicas particulares, mesmo outros entes que têm a necessidade destes profissionais valorosos, mesmo nas suas casas. Nós hoje temos uma população que está envelhecendo e famílias hoje contratam... auxiliares, técnicos e mesmo enfermeiras para acompanhantes, cuidadores, porque muitos deles têm alimentações enterais, domiciliares, que isto tudo dentro de uma categoria, quando se estabelece um piso, você abaixo daquilo não pode pagar, é como o salário mínimo vigente no Brasil.
E os sindicatos, os hospitais, os estabelecimentos de saúde, eles são contra o piso?
A verdade é, nós não somos contrário a nada, desde que nos reponham, de alguma maneira, a fonte de receita para que nós possamos desembolsar e arcar com esse compromisso. Hoje, a Federação Brasileira dos Hospitais, que agrega todos os hospitais Brasil e representa, nos representa em Brasília, ela fez uma pesquisa de impacto do piso para o Brasil todo e está dando na casa de 18,4 bilhões de reais para os três setores públicos, os sem fins lucrativos, nos casos os beneficentes e filantrópicos, e 5,8 bilhões para os privados particulares com fins lucrativos. Desta forma, 18,4 bilhões de reais para outro ente estar arcando num ano de impacto, ano difícil economicamente, ano eleitoral, ano onde nós estamos tendo um aumento estratosférico em materiais médicos hospitalares e mesmo desabastecimento de medicamentos por falta de insumos farmacêuticos devido às guerras acontecendo no mundo. E aumentando consideravelmente também o custo real para estas instituições, vem mais esta lei para ser vigente de imediato. Então, isto acaba ficando conflituoso, e é este conflito que nós, enquanto instituições sindicais e mesmo representativas destes estabelecimentos, estamos colocando para que a sociedade possa entender. Há hospitais, Luciana, em pequenos municípios de 30, 40 leitos, mas que tem que obedecer a mesma regra de um hospital de 1.000 leitos. Entendi. Em número proporcional de funcionários, mas que a receita não é suficiente e que corre o risco de fechar as portas.
Porque quando o senhor diz que o autor da lei deveria apontar as fontes de financiamento, o senhor está se referindo à fonte de financiamento para os hospitais públicos e os filantrópicos, né?
Mesmo os privados... os privados, também a desoneração, e esses temas foram todos debatidos entre a Federação Brasileira dos Hospitais, a Confederação Nacional de Saúde, CNS Saúde de Brasília, juntamente com o Senado, com a Câmara e a Casa Civil da Presidência da República.
Porque os hospitais privados podem repassar esses custos extras para o cliente, ou
eles
dificultando,
podem,
encarecendo mais os planos de
podem,
saúde?
Eles podem, exatamente isso. Isso não só planos de saúde, mas mesmo procedimentos particulares. Porém, há algumas alternativas apontadas, dentre elas, a tributação, a maior, hoje, na casa de 4%, do projeto de lei da aprovação dos jogos de azar, para 12%, o que isso poderia suplementar ao Fundo Nacional de Saúde, o repasse no aumento da tabela SUS, o que poderia minimizar este impacto econômico do BAC que as instituições beneficentes e misericórdias filantrópicas estão passando. A desoneração de impostos sobre serviço para os hospitais privados, para que os mesmos não tenham que incorporar no procedimento ou nas suas tabelas, aumentando esses valores. Sim. E não causar a desassistência à saúde ao cidadão brasileiro.
E essa cobrança está sendo feita junto ao governo federal?
Esta demanda nós não podemos chamar de cobrança.
Não?
Essa é uma demanda de negociação, né? Uhum. Nós sempre temos que prezar pelo bom senso. Primeiro, como disse, valorizando a categoria. E segundo, poder trabalhar junto a essas instâncias deliberativas, Senado, Câmara, União, mas também estados, inclusive nós temos no estado do Paraná a FEOSPAR, a Federação dos Hospitais do Paraná, e a FEMIPA, Federação das Misericórdias do Paraná, trabalhando juntamente com o secretário estadual César para que o Estado possa também auxiliar num cofinanciamento desse impacto. Da mesma maneira, a sugestão e a discussão feita num fórum, numa reunião que tivemos na última segunda-feira, foi que estas instituições também demandem aos municípios para que eles possam amenizar esta sobrecarga de responsabilidade para essas instituições. Então, o tema é bastante delicado, mas bastante grave, especialmente para os beneficentes e para as misericórdias que podem vir a fechar a porta. E após 2 anos de pandemia, onde nós fomos extremamente tomados por uma dificuldade de não realização de procedimentos dessa forma, não executando ou não entrando o orçamento que
mas
nós tínhamos prospectado,
né?
Mas a manutenção das despesas. Gerada uma demanda reprimida de procedimentos, principalmente procedimentos eletivos na população, que ficou em casa, cronificando ainda mais essas doenças. Né? É, e você se ver, deparar-se à frente de um problema, onde talvez corra-se o risco da desassistência em vários municípios, Brasil, nós não estamos falando exclusivamente Maringá, nós estamos falando Brasil, nós estamos falando Norte e Nordeste, onde a realidade salarial já era extremamente diferente e menor do que a praticada no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E hoje nós, com a lei, igualamos. Então, o impacto para as regiões Norte e Nordeste ainda é muito maior. E isto faz e nos traz a responsabilidade de debater e esclarecer a sociedade e defendendo a categoria e, inclusive, trazer a categoria profissional para esta compreensão de todo esse impacto e de toda essa dificuldade.
Então, quer dizer que, enquanto vocês discutem essa demanda junto ao governo federal, o piso vai ser pago, né? A partir do mês que vem, será isso?
Ele está vigente.
Está vigente. Então, o próximo salário já vai vir com o piso.
Para o próximo mês, é a obrigatoriedade. Nós estamos, portanto, discutindo desta forma e negociando para ou o apontamento de fontes alternativas de recurso ou a inconstitucionalidade da lei enquanto não houver esta fonte apontada para o equilíbrio institucional de todos. E, principalmente, a partir de janeiro, também de equipes de saúde da família que poderão correr o risco de ficarem inativadas pela não condição municipal de arcar com a presença, porque é obrigatório você ter na equipe da saúde da família o médico, o enfermeiro, o auxiliar ou o técnico de enfermagem, e os agentes comunitários de saúde. Certo. Então, é exatamente isso, criar lei, mas apontar a fonte de receita para arcar com a lei e valorizar categorias.
Doutor Nadia, essa discussão sobre o piso salarial já é uma discussão que vem há um bom tempo.
Vem há um bom tempo, passou por comissões, ainda não teve o total trâmite e o crivo das comissões, e por ser 2022, um ano eleitoral, ela veio da Câmara para a Presidência da República, e havia o prazo limite de 5 de agosto para a publicação e sentenciamento da publicação da vigência da lei. Caso contrário, ela poderia ser sancionada pela Câmara e o Senado, que já a haviam aprovado. Então, também há que se destacar este ponto. Por isso eu te disse, não é uma discussão, é, de fato, você negociar fontes de receita para que as instituições tenham condições de honrar e não haver demissões, porque serão inevitáveis. Já vimos no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão e mesmo em jornais regionais, vários hospitais Brasil com demissões extremamente de um número elevado nestas categorias durante menos de uma semana. Quer dizer, hoje está fazendo uma semana da publicação da lei. Em uma semana já houve um impacto de demissões extremamente grande. E o que nós não queremos, Não queremos desemprego, queremos a valorização, mas queremos poder honrar compromissos e não demitir e nem ficar inadimplentes. É esta a grande negociação e o grande ponto que temos que abrir em discussão com a categoria profissional e com a sociedade.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde para o senhor.
Eu é que agradeço. Um grande abraço. Boa tarde, Luciana.
Nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Maringá, Antônio Carlos Nardi, que nos falou sobre o reflexo em todo o país da lei aprovada há uma semana que regulamenta o piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras.